Bom, o Pix está completando 2 anos de existência. Pouca gente ainda não aderiu ao Pix e a maioria das pessoas usa, já nem carrega mais cartão, não carrega mais dinheiro, não carrega mais nada. Mas isso também acarreta outras coisas, acarreta fraude, acarreta golpes. Por isso a gente vai conversar com Antônio Alves de Oliveira. Ele é sócio da área de contratos, inovação, legal design no PEC Advogados. Muito bom dia, doutor Antônio.
Olá, bom dia.
Bom, nós vivemos no, na modernidade, não é? Estamos com o Pix, mas junto com ele, aquilo que a gente já é mais acostumado, só esperando o golpe. O senhor pode falar um pouquinho para a gente da funcionalidade do Pix, de como a gente pode evitar esse tipo de problema, de fraudes e golpes, e na verdade a maior parte são golpes na internet, né?
Claro, vamos lá. Bom falar que o Pix, embora muito jovem, né, ele já faz parte aqui do nosso dia a dia, né? Quando eu falo do nosso, realmente de todas as camadas e todo mundo que é bancarizado hoje no Brasil. Então, aquela famosa frase, aceita Pix, né? Então, já está aí no vocabulário de todo mundo. É importante também dizer que o Pix é uma ferramenta, como era o quase, né, extinto TED e DOC, ele também é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta ágil, sim, ele é uma ferramenta quase instantânea, tem ali seus 10 segundos, né, de compensação também, mas ele continua sendo uma ferramenta. Então, quando a gente fala aqui de fraudes e oportunidades aí de ilícitos em cima do Pix, o Pix também é uma ferramenta nesse contexto. Então, não necessariamente, né, ele é a causa originária dessas fraudes. São fraudes que começam, por exemplo, em outros ambientes, como no WhatsApp, enfim, ali uma engenharia social, que a gente chama, né?
Sim,
Os fraudadores.
nós já tínhamos os cartões de crédito também, as fraudes sempre teve, né?
Perfeitamente. Então, o Pix hoje ele é uma ferramenta. Então, ele é uma oportunidade, né, para esse pessoal bancarizado, mas também, né, claro, é uma oportunidade aí para eventuais fraudadores, justamente por ser uma ferramenta muito ágil e de compensação ágil também, em torno de 10 segundos aí hoje em dia.
Tendo uma conexão de internet, se for boa a conexão hoje, é só o que a gente precisa, né?
Exatamente, é muito fácil de usar, que também é um ponto positivo. Falamos de ônus, mas também falamos de bônus, né? Então, por ser fácil de usar, você consegue angariar aí mais usuários. Então, mais gente consegue fazer uso do sistema financeiro justamente por essa facilidade, né?
No segundo trimestre agora de 2022, o Pix foi responsável por 27% de operações no período. Será que agora no terceiro trimestre deve estar saindo logo isso, né? Será que aumentou? Como é que está esse crescimento? O senhor consegue visualizar isso?
Ah, sim. Acho que, se não me falha a memória, entre setembro do ano passado e setembro desse ano, quando foi feita a medição, o Pix em si, ou a utilização do Pix, cresceu em mais de 220%, né? E a tendência é que daqui para o ano que vem ele realmente suprima aí eventuais TECs e DOCs e seja aí a ferramenta para pagamento, a ferramenta para transferência de valores mais utilizada aqui no Brasil. Então, a tendência realmente é escalar para ser a ferramenta mais utilizada, com certeza.
Bom, ele é mais rápido, ele não tem um horário definido. Há pouco tempo foi definido um valor X para que se pudesse fazer em operações, até para evitar alguns tipos de golpe ou de excesso de dinheiro, vamos dizer assim, de um lado para o outro. Foi
Perfeito.
feito tudo isso. Ele não tem custo para o cliente e feriado pode fazer, qualquer dia pode fazer e entra na hora. Mas o que mais tem que as pessoas não costumam usar porque desconhecem funcionalidades do Pix?
Tem algumas funcionalidades que estão sendo implementadas e tem funcionalidades que já estão aqui em jogo. Eu posso citar, por exemplo, o mecanismo especial de devolução e o bloqueio cautelar, que são duas ferramentas aí antifraude, que podem ser acionadas tanto pela instituição financeira quanto, né, pelo usuário, né, mediante comunicação à instituição financeira, que é justamente a tentativa, né, de bloquear eventuais valores que sejam ou possam ser, né, frutos aí de ilícitos, né? Então, temos essa ferramenta já implementada. Isso falando só de mitigação à fraude. O Banco Central do Brasil, ele já está bem adiantado em transformar, né, o Pix também com outras funcionalidades e ter outras aplicações. Como é o caso que eles estão trazendo ali o débito automático via Pix. Então, hoje você não consegue, por exemplo, programar débito para futuro, mas para pagamentos recorrentes isso vai ser possível a curto prazo. Ou seja, aquele aluguel, enfim, todo tipo de pagamento que é feito de modo reiterado, ele poderá ser feito também com Pix, né, com esses agendamentos futuros. Além do que eles chamam hoje de Pix garantido, que é basicamente uma tentativa de suprimir, né, o uso do próprio cartão de crédito, que você vai ter ali pagamentos recorrentes, né? Então, um lojista, ele conseguiria usar Pix para parcelar, né, certos pagamentos. Então, você conseguiria também fornecer uma espécie de crédito de pagamento parcelado baseado no Pix e não no cartão de crédito em si, né? A gente tem também uma iniciativa muito interessante que é o Pix Internacional. Isso a gente fala internacional porque a iniciativa é do BIS, né? Que é o Nexus. Então, é uma iniciativa internacional, mas que agrega aí 60 países e o Pix brasileiro é uma referência. Então, você vê, a gente tem aqui uma evolução e um destaque no mercado interno, mas também temos essa evolução e esse destaque no mercado externo, no mercado internacional. Então, o Pix Internacional, que vai agregar diversos países, leva o nosso Pix, né, aqui em consideração. Então, além disso, tem ali a possibilidade de utilização ou expansão da utilização com outras tecnologias como o Bluetooth, né, o NFC, que é aquele pagamento por aproximação, que não é ainda uma possibilidade. Enfim, o que está na agenda, né, do Banco Central do Brasil são essas funcionalidades aqui, mas muitos mais funcionalidades poderão ser agregadas no futuro próximo.
Eu vou fazer uma pergunta que eu já lhe fiz fora do ar, mas eu acho que é interessante que os nossos ouvintes também acompanhem. Nessa última campanha eleitoral e período pós-campanha, nós tínhamos o Pix lá em cima como o salvador de qualquer campanha política. Depois da
Sim.
eleição, depois da eleição, porque vão taxar o Pix, cada valor do Pix vai ter uma taxa que você vai ter que pagar, que você vai ter que devolver para o banco, seja lá como for. Procede isso, doutor?
Hoje, pelo meu ponto de vista, a gente tem iniciativas muito mais políticas do que necessariamente práticas, né? Então, a gente não vê hoje ainda uma iniciativa legislativa nesse sentido. Então, o Pix, como é uma ferramenta aí que ele está aí na boca do povo e o povo está utilizando, é até esperado que ela seja utilizada ali como alguma moeda política, seja para especular algum tipo de taxação, seja ali, né, para especular algum tipo de coisa relativa à própria Constituição do Pix, né? Mas sim, hoje ele é também um capital político, como é qualquer assunto que esteja em evidência. E, de novo, não tem como fugir que o Pix é um assunto em evidência, mas, né, a gente tem aqui um viés muito mais político, né, do que necessariamente iniciativas práticas, seja de taxação, seja ali de outras situações. Então, ainda não vejo, pelo menos nesse primeiro momento, como a funcionalidade, né, ser utilizada ou taxada baseado na iniciativa das nossas casas legislativas, né?
Eu não lembro, doutor, se aconteceu alguma, nesses últimos 50 anos, alguma facilidade para quem tem ou quem não tem conta em banco, porque hoje nós temos bancos virtuais também. Eu não lembro de ter havido algo como o Pix, que não tivesse que se pagar nenhuma taxa, que não tivesse que se inscrever e pagar uma inscrição, ou qualquer coisa, porque o Pix, se nós formos ver, ele é grátis.
Sim, exato.
Ele é gratuito. Eu não
Ele é
lembro de
gratuito.
ter acontecido isso nos últimos 50 anos.
Não, de fato, é o que a gente chama aqui de disruptivo mesmo, né? Então você tem essa oportunidade de ter uma ferramenta ágil, uma ferramenta moderna que sim é posto de forma gratuita. Quer dizer, por exemplo, que os bancos não ganharão alguma coisa com o Pix? Muito pelo contrário. Então, o Pix oferece a oportunidade de bancarizar, às vezes, alguns usuários, alguns clientes que não eram antes bancarizados. Então, na verdade, é uma oportunidade, né, para aquele pessoal, para aquele público-alvo, estar também sendo engajado e inserido no sistema financeiro nacional. Então, se você for olhar, né, de modo macro para a economia como um todo, todo mundo ganha. Então, sim, o Pix é disruptivo por diversos motivos, inclusive aqui por ser algo que a gente não consegue até de cabeça, né, colocar algo similar que tenha crescido de modo tão positivo e tão rápido.
Hoje em dia, o uso do Pix está tão difundido que os próprios vendedores ambulantes na rua têm Pix, vai no supermercado, tem Pix, independente do tamanho do mercado, seja ele pequenininho ou seja um super, hiper mercado. Então, todo mundo aderiu. Como é que ficam os bancos com isso, doutor?
Liga muito com o que a gente acabou de falar, né? Que os bancos, eles se beneficiam à medida que eu trago, né, um ecossistema aqui de pagamentos, de transferência de valores, né, e alcanço, às vezes, um público que eu não alcançaria sem o Pix. Então, quando eu tenho produtos financeiros taxados, eu tenho ali um público-alvo, mas quando eu tenho um produto gratuito que consegue engajar esse público que antes não estava bancarizado, para os bancos também é muito bom. Então, eles ganham de diversas outras maneiras ali, porque, por exemplo, se eu tenho uma conta vinculada ao Pix, eu posso ter a manutenção daquela conta. Se eu tenho uma conta vinculada ao Pix, eu tenho ali a possibilidade de estar avaliando positivamente aquele cliente que está transitando valores, porque agora o sistema financeiro nacional conhece aquele cliente. Então, para o banco também é uma oportunidade de crédito, para o banco é uma oportunidade de oferecer os próprios serviços. Então, por isso que eu digo que é um jogo de ganha-ganha, né? Então, os bancos também se beneficiam do Pix mesmo. Né, que o Pix seja gratuito aí.
As fraudes ainda são menores do que as benesses do Pix, não é?
Eu concordo. Embora os números eles sejam possam parecer à prima ali assustadores, assim eu concordo que as fraudes ainda são menores em termos de relevância para o sistema financeiro nacional que, né, o próprio que as próprias benesses. Mas também temos diversas iniciativas do órgão regulador e das autoridades policiais, né, para, por exemplo, desbaratinar certas quadrilhas, certas ali associações criminosas que trabalham com o Pix como sendo a ferramenta de fraude principal. Então, se uma autoridade, por exemplo, trabalha com um COAF para identificar um volume grande de operações, né, para um CPF ou uma chave específica, aquilo ali é um indício de fraude. Então, desbaratinando, né, eu mitigo possibilidade de fraudes futuras. Então, tudo isso é feito dentro do ecossistema, mas para proteger o ecossistema, e não necessariamente por causa do Pix, mas, de novo, né, conectando com a nossa primeira fala, utilizando o Pix como uma ferramenta. Então, é muito importante, né, que essas fraudes a gente tenha aculturamento, claro, a gente tem essas sim autoridades policiais agindo de modo preventivo e proativo, mas os próprios bancos e instituições financeiras aculturem, né, esse novo público-alvo, porque a partir do momento que você engaja novas pessoas no seu, né, no seu portfólio aqui de clientes, você precisa também, né, ensiná-las a utilizar aquele ambiente de modo seguro, de modo a, por exemplo, ela ter uma noção do que precisa fazer se for exposta a algum tipo de fraude.
E o futuro nos reserva o quê com o Pix, doutor Antônio?
Eu acho que o futuro, ele. O Pix, na verdade, ele vai fazer parte do futuro. Como eu falei, eu acho que substancialmente as nossas operações serão feitas com o Pix. Acho que o futuro ainda é o Pix podendo ser parte de uma operação maior. Então, às vezes, um pagamento que hoje é feito de modo muito ativo, né? Eu preciso ir lá, colocar a chave Pix e tudo mais. No futuro, você vai utilizar o Pix como sendo parte daquela transação, mas ele pode nem aparecer. Então vai ser tão rápido, tão simples, só encostar aqui um celular no outro, que, né, o Pix ele vai ser parte de todas ou da maioria das operações e não necessariamente uma ferramenta em si. Então, eu acho que o futuro ele é promissor. A gente tem sim essa preocupação com o aculturamento, tem sim essa preocupação, né, com as fraudes hoje que estão aqui em números que podem à prima parecer assustadores, mas, né, eu vejo o futuro com muito otimismo, né, seja para a utilização da ferramenta, seja ali como ela como fomento de novas utilidades, né, e claro, né, um fomento do sistema financeiro nacional como um todo.
E fica mais fácil também, como o senhor falou há pouco, de certas partes, não vou dizer investigarem, mas acompanharem dinheiro sujo, para onde que vai, da onde que vem, porque alguém vai se envolver, né?
Perfeito, perfeito.
E isso aí, para, creio que seja também uma segurança a mais para nós que utilizamos e nós que sempre trabalhamos e pagamos os nossos impostos. Creio que fique mais fácil ligar as teias de todo mundo, na verdade. Então, não adianta eu, por exemplo, eu utilizo o Pix, desde que ele surgiu. Não adianta eu querer dizer, ah, eu não tenho movimentação financeira, porque querendo ou não, meu CPF vai estar lá, ou o número do meu telefone, ou o meu e-mail. Algo vai estar
Perfeito,
comprovando,
perfeito.
né? Então, por um lado, a gente tem a facilidade, mas também se terá facilidade em ver que nem todo mundo é tão pobre que não possa ter Pix e nem tão rico que não possa usar também.
Exato, essa necessária vinculação ali a um dado, a uma conta específica, ela cria o que a gente chama aqui de direito digital de trilha de auditoria. Então, a autoridade policial, ela consegue, às vezes, claro, ele corre atrás de algo que é muito ágil. Então, por exemplo, se um fraudador ele consegue utilizar diversas contas, fica um pouco mais difícil a investigação, porém, há uma trilha, né? Há uma trilha de pegadas, há uma trilha de, né, de transferências digitais. E a autoridade seguindo essa trilha, que é necessária, e imperiosa ali ao Pix especificamente, ele consegue ter ali ou chegar num aponto, chegar em alguém, chegar num laranja, enfim, e isso acaba desdobrando outras investigações. Então eu concordo muito com a sua fala, é isso mesmo que eu acho que vai acontecer, e já está acontecendo, na verdade, né? Isso já é uma realidade.
E isso é bom, porque quem é honesto vai continuar sendo honesto, quem é desonesto vai ter que parar. Teoricamente, né?
Exato. Enquanto a gente conseguir ter ferramentas aqui para impedir ou mitigar fraudes, né, o desonesto ele acaba, né, tendo que rebolar mais para continuar, né, em sua desonestidade. Claro, né, sempre que eu tenho ali uma solução, eu também tenho um desafio, porque o fraudador ou quem faz o ilícito também é criativo. Mas, né, eu vejo que a gente tem sim ferramentas para conter isso. Eu acho que, conectando só com essa fala, a recomendação que eu faria, por exemplo, para o usuário informe a instituição, informe a autoridade, faça BO, não só quando acontecer algo, mas quando você também suspeitar de algo. O usuário, o cliente, também é uma ferramenta antifraude e deve ser visto dessa forma, né? Então, cultura faz muito parte disso quando você ensina o cliente a ser também uma ferramenta antifraude, né, nesse contexto.
E isso, teoricamente, seria a perfeição, né?
Seria o mundo perfeito, mas vamos
Exato.
chegar lá.
Não, vamos sim, estamos lutando para isso.
Estamos lutando.
Eu quero agradecer ao senhor por ter concedido essa entrevista para a gente. Isso vai clarear algumas coisas na cabeça dos nossos ouvintes. E deixo o microfone à sua disposição, já de antemão, agradecendo a sua participação.
Não, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom colocar uma pauta dessa. Eu, como um profissional de direito digital, estar tá falando sobre algo e uma inovação que é nativa brasileira é sempre muito satisfatório. E o que eu puder contribuir de modo positivo para os ouvintes, né, quanto a esse aculturamento que a gente está falando aqui agora, para mim também é muito positivo. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Espero aí ter suprido e respondido todas as dúvidas e questionamentos que foram postos aqui na mesa.
Muito obrigada, este é Antônio Alves de Oliveira, sócio da área de contratos, inovação e legal design do PEC Advogados.